Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Deus seja louvado. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, parte 2. O tema, ou subtema, o tema é a série Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja. O subtema, parte 2, a missão da igreja consiste em oferecer ao mundo o melhor de Deus, Jesus Cristo. A missão da igreja, Caio, consiste em oferecer ao mundo o melhor de Deus, Débora, Jesus. O melhor de Deus é Deus. E há 8 dias, nós convidamos os irmãos para que lêssemos apenas 2 versículos, e vamos repetir. Atos capítulo 3, versículo 6 e o versículo 12. Atos capítulo 3, versículo 6. Pois seguindo aqui as pegadas de Paulo Anglada, um servo do Senhor, que fez um comentário desse livro com 4 volumes, estou seguindo aqui a pegada desse santo de Deus. Ele dividiu assim esse texto, separando esses 2 versículos. Atos capítulo 3, versículo 6, diz o quê, gente? Todos juntos? Há 8 dias dissemos aqui que ele disse isso a quem? Aquele homem coxo de nascença. Primeiro milagre pós-Pentecostes, hein, gente? Primeiro milagre pós-Pentecostes. Pedro e João indo ao templo adorar, orar, a oração das 3 horas da tarde. O judeu orava às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. Lá, quem encontra lá? Um paralítico, coxo de nascença. Um coxo de nascença. Pede a esmola, Pedro fita os olhos, diz: olhe para nós, não temos ouro nem prata, o que temos que te damos, levanta aí, anda. E a mensagem que trouxemos aqui há 8 dias, relembrando, é esta. A missão, a essência da missão da igreja, ela é redentora espiritual. O homem precisa de dinheiro para comprar o pão? Precisa, mas não é a missão principal da igreja dar dinheiro para o homem, dar pão feito para o homem. A missão principal da igreja, ela é redentora espiritual. Porque nós sabemos que muitos vão de barriga cheia para o inferno. A igreja tem que se envolver, sim, com assistência social, sim. É compaixão e graça, poder de misericórdia. Mas se ela parar aí, ela está traindo Jesus Cristo, pois a missão principal da igreja, ela é redentora espiritual. Não temos ouro nem prata. Não temos o que você está pedindo, mas nós temos o que você mais precisa, de redenção. Aquela cura física, já dissemos aqui, dissemos sábado lá no Zaqueu, ela apontava para, ela tinha 3 propósitos ali. Mais uma vez, credencial de que Jesus é o Messias. Segundo, a credencial do apostolado dos apóstolos. E terceiro, apontar para a principal cura, que não é a física, é a espiritual. Então o Senhor curava a doença física, mas o objetivo, além de mostrar sua credencial de Messias, quanto aos apóstolos, a credencial do apostolado, mas tinha um propósito maior, mostrar que a cura principal é a espiritual. Lembram que dissemos isso aqui? Lembram de Marcos, aquele paralítico que desceram eles pelo teto? O que Cristo disse a ele? Os homens levaram aquele paralítico porque os homens queriam que Cristo o curasse. Mas o que Cristo disse a ele primeiramente? Perdoados estão os teus pecados. Ora, o homem está precisando de cura física e Cristo está dando a cura principal, cura espiritual. Aí quando os seus compatriotas dizem que está blasfemando, só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí ele disse: o que é mais fácil? Aí está o segredo da hermenêutica. Ele diz: o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curá-lo? Mais fácil curá-lo. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, em outras palavras, para que vocês saibam que eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu vou fazer então mais fácil para que vocês vejam. Levanta-te e anda. Louvado seja Jesus Cristo. Levanta-te e anda, louvado seja Jesus Cristo. Então, essa foi a mensagem que pregamos há 8 dias. A missão essencial da igreja é redentiva espiritual. Aí a segunda parte, versículo 12. Agora a parte 2 hoje. Qual é a mensagem da igreja? Versículo 12. Aquilo gerou, deixou o povo, semelhante ao Pentecostes, deixou uma multidão assim, espantada com aquilo. Por quê? Versículo 12. A multidão sabia quem era aquele paralítico. E agora o paralítico está dentro do templo, ó. Louvado seja Deus. Exaltado seja o Deus de Israel. Sabia que os judeus eram festivos, né? A gente tem uma algeriza festa, porque o conceito de festa que nós temos é o conceito brasileiro e aquele conceito de péssima qualidade, né? Então, por isso que a gente acaba tendo algeriza a festividade, né? Porque o conceito de festa no Brasil, em alguns setores, é horrível mesmo. Mas o judeu é festivo. Se você pegar os judeus ortodoxos hoje, se você for ver um judeu ortodoxo louvando a Deus numa festividade deles, você vai se assustar. Porque eles pegam até as mãos uns dos outros e começam a pular, meu irmão, de alegria. É coisa muito linda você ver. Eu não estou dizendo para a igreja fazer isso, não. Eu só estou dizendo que, às vezes, é uma concepção muito equivocada que nós temos do que é reverência. Deus nunca questionou o seu povo pela alegria dele, pela festividade. Questionou porque eles associavam a festividade com imoralidade. Quando eles associavam festividade com pecado. Aí ele dizia, eu estou cansado das vossas festas. Não é por conta da festa. É porque eles estavam tentando esconder os pecados deles, fazendo festas. Aí ele, ó. Aí o povo ficou, está lá o paralítico louvando a Deus. Começaram a olhar para Pedro e João como dissessem, esses homens são poderosos. Aí o versículo 12, juntos. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Que coisa linda. Existe um jeito certo de olhar para a liderança e existe um jeito errado de olhar para a liderança. O jeito certo, Pedro disse para o paralítico, olhe para nós. Olhe para eles como porta-vozes de Deus, deve olhar assim. O jeito errado é colocar no lugar de Deus, não é? Por que vocês estão olhando para nós como se pelo nosso poder tivéssemos feito isso? Em outras palavras, alto lá, pare com isso. Pedro aprendeu a lição, não aprendeu? Aí agora temos a mensagem da missão da igreja. Se a lição que pregamos 8 dias é a missão da igreja é redentora espiritual, e qual é a mensagem da igreja? Qual é o centro da mensagem da igreja? O centro da mensagem da igreja é Jesus Cristo, Jesus Cristo. O melhor de Deus é Deus, o melhor de Deus é o Filho de Deus, o melhor de Deus é o Logo de Deus, o melhor de Deus é o Verbo de Deus, o melhor de Deus é a sabedoria de Deus, Jesus Cristo. Aí vamos ler agora esse texto e vamos perceber que todo esse sermão de Pedro, ele é cristocêntrico, a semelhante do sermão que ele pregou pós-Pentecoste. Só que ele vai além, observe agora, gente. Ele diz, não fomos nós não, calma aí. Em outras palavras, como nós somos apenas instrumentos. Ei, para. Somos apenas instrumentos. Que lição nós temos como líderes, né, como irmãos em Cristo. Aí ele agora vai discursar. Versículo 13. Aí ele agora vai para a Bíblia, para as Escrituras, o plano histórico redentivo revelado. Ele vai para o plano histórico redentivo revelado. Aí ele começa assim. Calma aí, gente. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, fez o quê? Glorificou o seu servo Jesus. Ele está dizendo logo de cara, ei, olhe para ele. E vocês sabem, foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Resumindo, Débora, Késsia, Isaac, o Deus da aliança. O Deus da aliança glorificou o seu servo, Jesus, diz o texto sagrado. Agora, gente, ao mesmo tempo que eles põem o texto, ela aplica. Eles põem o texto e aplica. Confronto de pecado. A quem vocês traíram e negaram? Diante de Pilatos, histórico, isso é histórico, ele dá prova. Quando este já havia decidido soltá-lo. Olha como a história era. Eles tinham ciência da história de Sandra Guerreira. E o texto continua. O versículo 14. Vocês negaram. Aí agora vai citar títulos e qualidade de Cristo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Confronto de pecado, gente. E continua. Uma defesa, tem um livro aí, Defesa de Cristo. Bem clássico ele. Vocês mataram o autor da vida. Confronto de pecado, Léo. A quem, aí agora ele vai, a quem Deus ressuscitou, quem levantou esse homem, foi aquele a quem vocês traíram, aquele a quem vocês mataram. Mas olha, Deus o ressuscitou, Deus o Pai o tirou do sepulcro, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas dessa ressurreição. Aí ele continua. Pela fé, gente, de novo, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. E vai repetir, sim, a fé que vem por meio de quem? De Pedro? De João? Não. A fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E aí ele aponta para a saúde física, porque aquela cura física apontava para a saúde principal, a espiritual. A redenção histórica, redentiva espiritual. Gente, quando você lê esse texto e ele repete duas vezes a palavra fé, qual o texto de uma das cartas do Novo Testamento que vocês lembram, e ele é clássico, com muita frequência citando esse texto aqui nos nossos sermões. Quem citou aí? Quem falou Efésios? O Dom M? Efésios. Vocês notaram que ele deu ênfase duas vezes? Quando você vê repetição na Bíblia, é como se Deus estivesse dizendo, preste bem atenção nisso aqui. Preste bem atenção nisso aqui. Quem fez foi Jesus. Agora, o meio, a mão vazia que recebeu o presente, o instrumento pelo qual você toma a posse da redenção é a fé. É preciso exercer a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E qual outro livro da Bíblia, que também o autor tem um capítulo, que depois que ele conceituou o que é fé, ele oferece uma lista de homens, Raquel, carinhosamente Kel, que viveu pela fé, Denise. Nanda guerreira, não desista, avante, Deus é contigo, guerreira. Qual o livro do capítulo? A fé é a certeza de coisas que se... A fé é a certeza de quê? A convicção de fatos que se não vê e a certeza de coisas que se esperam. Que conceito de fé! A fé é a convicção de fatos que se não vê. Exemplo, eu não vi o nascimento de Cristo, mas a fé que ele me deu, eu creio que ele nasceu. Eu não vi com meus olhos ele morrendo por mim, mas pela fé eu creio que ele morreu. Eu não vi ele ressuscitando, mas eu creio que ele ressuscitou. Além, é claro, dos documentos históricos, a Bíblia principalmente. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fé, fé. Hebreu disse, sem fé é impossível, Yuka, agradar a Deus. Aí depois ele começa agora a dar uma lista daqueles que viveram pela fé. Aí chama você para olhar para Abraão, aí chama você para olhar para Moisés, aí chama você para olhar para Sansão, aí chama você para olhar para mulheres, homens que viveram pela fé. Louvado seja o Senhor. Agora fé em quem? É fé na fé? Cuidado com essa teologia fé na fé. É fé na pessoa certa. E só existe uma pessoa certa, estabelecida pelo Deus Pai. Essa pessoa é o Deus Filho, Jesus Cristo. Caio, não se esqueça disso. Jesus Cristo, Milca, Jesus Cristo. Mas ele continua no texto, por favor, deixa o texto em tela aí, por gentileza. O versículo agora 17. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. O 18. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas. Que maravilha. O nosso Deus cumpriu o que ele promete. Ele cumpriu. O quê? Que o seu Cristo havia de padecer. Leia o Antigo Testamento. E ele continua. Aí agora fala da morte vicária de Cristo. Portanto, agora a aplicação da mensagem. É como se fosse a conclusão. Arrependam-se. Se convertam. Para que sejam cancelados seus pecados. Arrependimento e conversão é sine qua non, é condição irremovível, irreversível, não é opcional. A igreja tem que pregar mais sobre arrependimento, precisamos pregar mais sobre conversão. É claro que numa linguagem sistemática, alicerçada na escritura, na ordem da salvação, ordem dos salutes, regeneração, depois conversão. Regeneração, o que Deus fez dentro de nós. A conversão, isso que ele fez agora é manifestado. Arrependimento e fé. A conversão é arrependimento e fé. Regeneração, coração de pedra arrancado. Coração de carne colocado. Regeneração. Conversão, agora a manifestação disso. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Louvado seja o Senhor. Arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados seus pecados. Como tem sido difícil hoje em dia ouvir mensagens sobre arrependimento. Como tem sido difícil hoje ouvir mensagens sobre conversão. E essa mensagem é cristocêntrica. A mensagem de arrependimento ela é cristocêntrica, ela é de Cristo. E o texto continua, versículo 20. A fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério. Essa palavrazinha de refrigério, você lembra de algum texto do Antigo Testamento? Mônica, no gabinete pastoral de hoje, você fez menção a essa palavrazinha. E você fez menção a um texto do Antigo Testamento, lembram? Vamos lá tentar ler? Vamos lá tentar ler esse salmo? Vamos ajudar a Mônica? O sonho é o meu? De nada terei? Ou nada me faltará? Mas o original, a ideia é mais forte. Ele jamais me faltará? Nada me faltará porque ele jamais me faltará. Tendo ele, tenho tudo. Mas o texto continua. Ele me faz. Refrigera a minha. Guia-me pelas veredas da. Não temerei mal. Razão. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus, o meu cálice, e o que mais? E habitarei na casa do Senhor para? Oh, eu vou citar esse salmo do sermão domingo à noite. Refrigera minha alma. O refrigério de Deus em nós tem meios. Tem meios. Perdão. Ele nos tira do estado de pecado. Nos coloca no processo para nos tirar do estado de miséria. Mas muito mais do que isso. É a presença dele conosco. Não é o perdão pelo perdão que refrigera a nossa alma. Mas é o que o perdão provoca. E o perdão provoca reconciliação com Deus. Você agora deixa de ser inimigo e passa a ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Dado seu amor. Agora observe. Ter a paz no coração.
sempre em comunhão.
E assim
recebi. Agora observem. A beleza do poder de Jesus, meu bom pastor.
Aleluia! João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém, nem elas mesmas que vão tentar fazer isso, sairão das minhas mãos. Ou você vem dizer para mim que aqui e acolá você não é tentado a soltar a mão dele. Hein? Aqui e acolá a gente é tentado a dizer, ah, Senhor, não dá mais não, mas ainda bem. Você pode até fazer isso com a mão dele, mas ele não faz isso com a sua. Louvado seja o Senhor! Queridos, a grande verdade é que aqui e acolá a gente se encontra se esperneando, querendo soltar a mão do Senhor. E ele, como o Pai, diz, sai não. Ainda bem que ele não solta as minhas mãos. Ainda bem que ele não solta a minha mão. Ainda bem que ele não solta a minha mão. Porque aqui e acolá eu me encontro como um menino birrado, querendo soltar a mão dele. Não é aquele menino birrado com o pai que quer soltar a mãe ou da mãe? Com birrinha. Não, porque o Senhor não me deu isso, porque eu estou passando por isso. E Deus olha para a gente assim e diz, eita, esses meus filhos são demais. Mas ele nos ama, gente. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Nada podemos fazer para que ele nos ame menos. Nada podemos fazer para que ele nos ame mais. Ele já nos ama com amor eterno, disse Jeremias, boca de Deus, porta-voz de Deus. Qual é a mensagem da igreja? Jesus Cristo. Qual é a mensagem da igreja? Jesus Cristo. Qual é o melhor de Deus que a igreja tem para oferecer ao mundo? Jesus Cristo. A gente ora assim para que Deus dê um emprego a uma pessoa, mas muito mais que ela conheça e reconheça Jesus como Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ninguém vai para o inferno por estar desempregado. Ninguém vai para o inferno por estar com uma enfermidade física. Apesar da nossa solidariedade, mas uma multidão vai para o inferno com barriga cheia, com saúde, com jatinho, porque não conheceu e nem reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a mensagem da igreja. Atos 3, 20. E para encerrar a leitura, vamos lá. Eu vou encerrar também, porque a ideia é essa. Versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, doutrina da consumação, ó. Criação, queda, redenção, consumação. De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O 22. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês, uma profecia messiânica, Rafaela, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Esse texto aí lembra vocês alguma coisa. Volta aí, por favor, Tiago. E João Vitor, é bom vê-lo aí, viu, João Vitor? Esse texto aí, a esse vocês ouvirão em tudo o que ele disser. Vocês lembram alguma cena do Novo Testamento? Hã? Ela disse o quê? Isso. Isso é maravilhoso, essa conexão da Escritura, né? Aí, além de Maria, tem mais um texto também, que a gente vai ouvir também. Maria, ali é Maria dizendo, mas tem um texto que é o Pai dizendo. A ele vocês devem a transfiguração. Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. A ele, ouve. E Maria disse, façam tudo o que ele vos mandar. Pode falar, guerreiro. Microfone aí para o guerreiro.
É uma palavra totalmente diferente do que é pregado hoje em dia nas igrejas por aí. Porque ele começa, digamos assim, ele tem aqui a parte do milagre, ele cura, e eles não querem nenhum tipo de glória para
isso.
Essa cura. E o que a gente vê hoje são milagres fabricados, curas que não existem.
Isso.
E eles se exaltam demais por aquilo que fazem para enganar. Então, esse texto ele é repleto de mensagens que hoje é difícil de se ouvir. Ele também fala que eles traíram a Jesus.
Isso.
Hoje você não vê muitos e muitos, em muitos púlpitos, os pastores com receio de falar para não causar nenhum tipo de probleminha.
Desconforto.
As pessoas não querem ouvir o que ele também falou. Arrependam-se.
Isso.
Hoje também não se prega sobre isso. Ou seja, é uma palavra que a gente vê que esse é o evangelho. E hoje não estão pregando o evangelho em muitos locais. Muitos locais há apenas uma pregação para agradar o cliente. E não uma pregação dessa que é um confronto total contra o ser humano enquanto ele estiver em desobediência, em desagradar o Senhor.
Isso, guerreiro. Verdade. Boa sua fala. E aí você me fez lembrar agora, guerreiro, aquele livro, aquele clássico de John MacArthur, O Evangelho Segundo Jesus, da Editora Fiel. É um clássico, O Evangelho Segundo Jesus. E ele aborda justamente isso, guerreiro. Como é diferente. Não é? É. A gente olha para a mulher samaritana. Ele John MacArthur, lá usa o exemplo da mulher samaritana. O método de evangelismo de Cristo. A gente acha que ele não confrontou a mulher samaritana, né? Confrontou. Teve um momento que ele disse o quê? Vai buscar o teu marido. Ali é confronto. Quando ele faz isso, vai buscar o teu marido, ela diz o quê? Mas eu não tenho. Aí disse, é verdade. Cristo disse, esse já é o teu quinto, meu amigo. Confronto, gente. É isso mesmo. A gente não pode achar que, queridos, a gente não pode ter vergonha do que Deus diz que deve ser dito, não. Senão, no lugar de ver gente se convertendo a Cristo, a gente pratica apenas adesão ao ambiente, adesão ao pastor que está pregando, adesão ao líder, adesão às pessoas. Não, tem que ser pregação verdadeira, porque somente a pregação verdadeira, o Espírito Santo vai honrá-la e gerar verdadeiras conversões para a glória do Senhor Jesus Cristo. E nós não temos que ter medo, não. Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É agora a mais nova moda, né, guerreiro? Atualizar as escrituras. Isso. Fica essa observação maravilhosa. O versículo 23. Quem não der ouvidos a... Agora veja só, ele continua, gente. Quem não der ouvido a esse profeta, tanto faz. Os pastores coach de hoje, né? Não, veja bem, não. Quem não der ouvido a esse profeta, quem é esse profeta? É Jesus, gente. Vai acontecer o que com essa pessoa, queridos? Será exterminada do meio do povo. Tem uma aplicação temporal, histórica, mas também tem uma aplicação eterna, queridos. Não tem neutralidade. Vejam bem, não tem neutralidade para Deus. Ou você está no reino de Deus, é duro, mas é verdade. Ou você está no reino das trevas. E o príncipe das trevas, a Bíblia diz que é o diabo. Até isso a gente está com um probleminha hoje de dizer, porque estão vivendo uma geração hoje que até de cristãos que ai, mas eu trouxe meu amigo e naquele dia o pastor inventou de falar de inferno, não trago meu amigo mais não. O meu amigo saiu zangado porque o pastor falou de inferno. Ei, isso não é amor. O amor dá o diagnóstico, mas o amor não para no diagnóstico. O amor de Deus dá o diagnóstico, que oferece a cura. Jesus, que começa por arrependimento, fé. Quem levantou a mão aí? Levantado Aldo. Microfone para o guerreiro. Não, é claro que é com amor. Ninguém está mandando aqui, ninguém está defendendo aqui chatice pela chatice, não é? Ninguém está aqui defendendo aqui, dizendo que a ignorância, a estupidez. Não, até está falando do evangelho. O evangelho pregado. Porque senão você vai querer agora achar que a sua chatice é evangelho. Não, não é a minha chatice que é dura, não. É o evangelho. A minha chatice, o Senhor diz, opa, para com a tua chatice aí. E nem faço um desserviço ao Evangelho com a tua chatice. É diferente. Vamos lá, guerreiro. Adualdo.
E quem achar que o Senhor Jesus não bateu de frente com as pessoas que estavam ao seu redor, está equivocado.
Horas, boa.
Ele chegou para alguns e disse, vós sois o diabo. Então ele disse diretamente, vós sois o diabo.
João capítulo 8.
Exatamente. Então veja.
É, foi dura aquela, viu gente?
A gente sabe que o evangelho, ele tem duas concepções, que ele tanto salva como também condena. Então ele é aplicado mediante o Espírito Santo direto, tanto vai servir para a salvação dos que creem e também para, entendeu, condenação dos que não creem.
Isso.
Então Jesus bateu de frente e bateu duro. Em João 6 também, quando ele chega para os discípulos, ele diz, ó, porventura vós quereis também retirar-vos.
E isso depois dos próprios discípulos questionaram o sermão dele.
Exatamente.
E aí fica mais uma dica de um outro livro, baseado na boa fala do prefeito Humberto, agora um outro baseado na fala do prefeito Eduardo, muito boa. Também de John MacArthur. Eita, John MacArthur abençoado. Grave esse título, A Outra Face de Cristo. Nada sonhando, foi nada. A Outra Face de Cristo é um livraço. Porque o Cristo que às vezes até a igreja quer pregar por aí, é um Cristo inofensivo, um Cristo que tinha medo de embate. Meu irmão, Cristo em alguns momentos, ele mesmo provocou embate, mas não é embate pelo embate, para confrontar o pecado. O homem da mão ressequida, ele fez o quê? Ele está no templo, preste bem atenção, ele está no templo, num sábado. Cristo olha para o homem da mão ressequida e faz assim, ó, venha para o meio. Ele já está ali fazendo uma... Ele está passando um bisturi no erro, gente. Quando ele chama o homem da mão ressequida para o meio, imagina a turma, os seus... Erga a tua mão. Ele cura, meu irmão, foi um rebuliço. A Outra Face de Cristo, por favor, quando puder, lê esse livro, Kathleen. Guardei. Tá pensando o quê, Kathleen? Guardei. Né, André Félix? Estavam com saudade, mas eu fiquei sabendo que ele passou por uma breve intervenção cirúrgica, né, André? Uma breve intervenção cirúrgica. Então, gente, lê esse livro. Valeu, guerreiro, valeu. É isso aí. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Quem quer pregar mais isso? Quem quer pregar hoje mais de inferno? É difícil, é sério, gente. Um pastor uma vez disse assim, a gente já leu esse livro, já vi colegas contando isso, não sei se experiência deles mesmo, eu já li em livro, já ouvi colegas falando. Já vi, uma vez eu pregando e alguém questionou e disse, essa mensagem é dura, pastor. Ele disse, não. Não é minha mensagem que é dura, é você que é mole. E aqui, abrindo parênteses, gente, de coração, com todas as ressalvas, estão vivendo uma geração de cristãos, meu irmãozão, que qualquer mensagem de Deus que vai lá e aperta um pouquinho, já... E no lugar de brigar com Deus, quer brigar com o pobre dos porta-vozes de Deus. Isso aqui é pior. Aí o meu primeiro pastor dizia o seguinte, não brigue comigo não. Calma, eu sou apenas boca dele, vai brigar com ele. Se você tem coragem, vai brigar com ele. Não é? Queridos, a mensagem da igreja, versículo 24, agora encerrando o versículo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias, e assim eu encerro dizendo para a amada igreja, aliás, tem o 25 e 26, não é? Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês. Dizendo a Abraão, gente, que mensagem. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ele volta de novo para a teologia da aliança. Está lá, Gênesis 12. Deus promete que um descendente de Abraão viria e abençoaria todas as famílias da terra. Aí Pedro está dizendo, ele veio. E vocês são os filhos dos profetas. Vocês são pessoas para quem Deus prometeu que um descendente de Abraão viria para abençoar vocês. Em outras palavras, acordem, povo duro de coração. O 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiro a vocês para abençoá-lo. Lembram a bênção de Abraão? No sentido de que cada um abandone as suas. Olha como é que Pedro encerra o sermão dele, de novo. Evidência de que vocês reconheceram Jesus como Messias. O abandono do pecado. O abandono do pecado. O abandono do pecado. Eu fiz uma postagemzinha, não sei se foi hoje ou foi ontem. Eu construo essas postagens depois de leitura. Eu vou lendo, daqui a pouco surgem frases. Lendo, surgem frases. Outras são de outros pastores. Aí eu vou lá e coloco o nome dele. Mas essa está assim. Existe o eu antes de Cristo e existe o eu. Existe um eu antes de Cristo e existe o eu mesmo depois de Cristo. Ponto. Ou seja, quem está em Cristo mudou e continua mudando. Então, se alguém diz que está em Cristo, evidência de que está é mudança. Mudança contínua. Mudança. Não tem sentido alguns cristãos ficar dizendo que é de Cristo, mas continua sem mudança às vezes. Não é perfeição aqui agora, não. Não tem perfeição aqui agora. Eu vou pregar domingo sobre isso. Capítulo 3 de Filipenses. Eu tenho pedido ao meu Deus para me dar o poder de síntese, porque Lloyd-Jones pregou mais de 5 sermões só em Filipenses 3, e eu estou propondo pregar só um em Filipenses 3. Por isso você viu aquelas frasezinhas lá, não é? Repetir, ordenar, ali é tudo linguagem cheia de código, mas vocês vão entender. Repetir, ordenar, cautelar, lembram? Buscar, apontar. O caminho para proteger a igreja. Tudo em Filipenses 3. Mas lá em Filipenses 3, Paulo disse: eu não julgo ter alcançado. Mas uma coisa eu faço. Deixo as coisas que para trás ficam e corro para o alvo. Então, que o Senhor nos abençoe. A missão da igreja, ela é redentiva, histórica, redentiva e espiritual. E a mensagem da igreja é cristocêntrica. Redentiva e espiritual. É Cristo. É Cristo. É Cristo e é Cristo. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.